vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Thalita Annunciato Rodrigues, falar do livro Confinamento e Vastidão, a representação feminina e a subversão em The Magic Toy Shop. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do programa Pró-PG Digital. Thalita, em primeiro lugar, parabéns por seu livro ter sido escolhido, né, nesse programa, que é um programa bem
Muito
importante
obrigada.
para a universidade. E eu queria que você
Legal.
contasse um pouco como é que surgiu a escolha desse tema, a tua pesquisa, como é que foi o início desse projeto.
Isso. Bom, falar resumidamente sobre o livro, né? Ele é um resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi para o mestrado. Foi feito na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, da Unesp de Assis. Essa pesquisa foi realizada entre os anos de 2008 e 2011. Eu comecei no segundo semestre de 2008 e terminei no comecinho de 2011. Ela foi desenvolvida com bolsa FAPESP, então eu tive dedicação integral, né, a ela. E eu tive como foco, então, a análise desse romance, o The Magic Toy Shop. Ele foi escrito em 1967 pela escritora inglesa Angela Carter. E eu não conheci Angela Carter, conheci por intermédio da minha orientadora, que no último ano de faculdade da minha graduação eu estava assim. Eu tinha feito um trabalho com a Catherine Mansfield e estava louca para fazer alguma coisa com literatura de autoria feminina. E aí ela me deu um toque, ela falou: "Você conhece Angela Carter?" Eu falei: "Não." Ela falou: "Então leia essa obra que você vai gostar muito." E como não tinha tradução aqui no Brasil, não tem ainda, né, uma tradução aqui no Brasil, ela falou: "Acho que vai ser interessante a gente trabalhar com ela, focando então nessa questão da literatura de autoria feminina." Então, o foco da análise, ela consistiu basicamente em observar as personagens femininas da obra, a representação dessas personagens, e em relação a outros elementos da obra, né, ambientação, tal. The Magic Toy Shop, o título é A Mágica Loja de Brinquedos, né? Parece uma coisa meio inofensiva, meio até mesmo infantil. Mas, na verdade, quando eu li a obra, eu fiquei assim, de queixo caído. É uma obra assim, ela explora muita coisa. Ela tem um diálogo com contos de fadas, e ela trabalha esse lado meio obscuro dos contos de fadas, né? A questão dos temas explorados nesse tipo de narrativa, né? Nesse caso, ela explora o foco nas entrelinhas dessa obra é o incesto, né? Então, um tema super polêmico que choca um pouco, porque o leitor que não conhece Angela Carter, como eu não conhecia, fui super inocente, me choquei muito ao ler essa obra. Então, achei
Qual, para
muito.
quem não leu o livro ainda, Thalita, qual que é o enredo, basicamente, do texto?
Bom, o enredo básico da obra é o foco da obra é a personagem, uma personagem, a protagonista Melanie. Ela é uma menina de 15 anos, então ela está começando aí a fase da adolescência dela, né? Essa fase de transição da infância para a adolescência. E ela, no meio aí da trama, ela perde os pais morrem em um acidente, e ela se vê com os dois irmãos mais novos, desamparada, né? Então ela tem que se mudar, ela vai morar com o tio, irmão da mãe, tio Philip, que é o grande malvado da história toda, ele é o tirano aí, e vai morar na casa dele, que é uma sobreloja. Embaixo é a loja de brinquedo, né? Essa mágica loja de brinquedo, que é o ambiente principal da obra, que ela vai explorar toda a questão do ambiente de confinamento dessas personagens sob o domínio aí desse patriarca do tio Philip na obra.
O que mais te chamou a atenção no primeiro momento, o que foi no romance?
No primeiro momento, foi como essas personagens são trabalhadas. Assim, a questão mesmo do confinamento delas na loja de brinquedos, descrição do ambiente dessa obra. Essa loja de brinquedos, ela é super bizarra. Ela é cercada assim de bonecos de tamanho de pessoas, o tamanho natural de pessoas. Então, os personagens, eles acabam se vendo como bonecos como brinquedos dentro desse ambiente e também nesse sentido metafórico, porque o tio começa a manipular essas pessoas, ele faz literalmente manipular, ele faz umas apresentações com essas pessoas, né? Ele começa a pôr as pessoas como bonecos, assim, para tentar manipular a vida delas ali dentro daquele ambiente, né? Para ele ter o controle total da vida dessas pessoas, mas mal sabe ele que acontece toda uma vida paralela ali, a mulher dele, que era tão submissa, na verdade, no final da obra ela não se revela tão submissa, assim. Então as pessoas se rebelam e aí o final é surpreendente. Eu não vou contar o final, né?
Agora você falou um pouquinho sobre a autora, né, Angela Carter. Qual o contexto um pouco em que dentro da carreira dela, inclusive, aparece esse livro? Fazendo, né, quer dizer, fazendo um paralelo com outros trabalhos, né, da Angela, porque como você falou, às vezes parece ser uma coisa inocente, mas a Angela tem uma, quer dizer, tem uma literatura densa, vamos chamar assim, né?
Ah, tem, desde o primeiro romance dela. Eu ainda estou trabalhando, né, com Angela Carter, agora estou no doutorado e ainda trabalho com ela, optei por trabalhar com ela. Então, agora que eu estou começando a ver esse sentido mais geral das obras dela, né? Como eu analisei no mestrado só essa obra, eu fiquei focada assim nesse ambiente que ela escreveu no momento que ela escreveu essa obra, né? Super importante, que era assim as vésperas do movimento feminista, né? Então, por isso que é legal esse paralelo com o contexto histórico que eu falei, discuti um pouquinho também no meu trabalho, no Confinamento e Vastidão, porque assim, apesar de ser inocente, não é tão inocente, porque se a gente contextualizar, você vê muita coisa assim do que estava acontecendo naquele momento específico que ela escreveu a obra, né? E aí eu começo a ter contato com várias entrevistas, no qual eu vejo que assim, ela é muito consciente daquilo que ela faz. Ela era formada em letras mesmo, deu aula em universidade. Então, assim, ela tinha muita noção do que ela fazia. Apesar dela falar que os primeiros romances dela eram meio assim, ela não sabia muito o que estava fazendo, não era ainda uma autora conscientemente feminista, isso começa só a partir dos anos 70, que ela assume essa visão mais feminista da obra dela. Ironicamente, são as obras mais criticadas pelas feministas, a recepção feminista critica muito essas obras dos anos 70, mas, enfim, você percebe até pela estrutura das obras que não é tão inocente assim, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Por exemplo, na The Magic Toy Shop, ela faz um diálogo, a estrutura narrativa faz um diálogo com os contos de fadas. Os contos de fadas, a gente sabe, assim, a princesa é resgatada pelo príncipe. Então, tem toda uma narrativa patriarcal por detrás dos contos de fadas, né? A princesa passiva fica esperando o príncipe. Então, ela subverte essa questão dos contos de fadas fazendo diálogo na própria obra dela. Então, ela pega os elementos, pega até mesmo referências mais explícitas, como, por exemplo, ela menciona o Barba Azul, The Magic Toy Shop. Então, ela pega esses elementos culturais para fazer uma referência e uma subversão desses elementos. No The Magic Toy Shop, a Melanie é quem chega na história para bagunçar tudo. Então, não é o príncipe quem chega para resgatar. É ela quem chega naquele ambiente de confinamento, causando aí toda uma complicação na vida daquelas pessoas que leva depois elas a saírem dessa situação na qual elas encontravam. Então, por esse tipo, né, de referência, até mesmo do estilo dela, essas referências conscientes que ela faz, não só nessa obra, agora eu estou vendo que ela faz isso desde o comecinho da carreira literária dela. Então, ela era muito consciente.
E esse livro especificamente não tem ainda tradução no Brasil, é isso mesmo?
Não, isso é.
E outros textos dela têm tradução?
Tem tradução, sim. Os mais conhecidos, acho que são esses que eu mencionei mencionei da década de 70. Tem as Máquinas Infernais, Máquinas de Desejo Infernais, Dr. Hoffman, A Paixão da Nova Eva. Alguns títulos, mas esse em específico não tem, ainda não tem tradução. É bem difícil, eu entendi o porquê não tem tradução.
As principais conclusões, as principais questões que você levanta nessa pesquisa agora publicada, quais são? Fazendo uma síntese um pouquinho, Thalita.
Então, através dessa análise dos personagens femininas em especial, né, e também dessa estrutura narrativa que eu já comentei nesse diálogo com os contos de fadas, eu pude perceber que, como já mencionei anteriormente, assim, o uso consciente dessas estruturas faz com que a gente possa perceber que, essa ficção, a ficção da Angela Carter, ela tem um diálogo muito forte com esse contexto, histórico-social com o qual ela produzia essas obras. Então, tomando especificamente essa obra, escrita em 1967 e quase 1968, já às vésperas do movimento feminista, eu pude perceber exatamente isso. Assim, ela mina várias estruturas, vários aspectos culturais, exatamente para isso, para criticar esse sistema patriarcal, principalmente da Inglaterra, assim, vigente ainda no século XX, né? A Inglaterra sempre foi esse país com essa tradição vitoriana. Então, você vê que ela usa os elementos da própria cultura, nessa cultura que ela está inserida, para minar mesmo, para fazer essa crítica dela nas entrelinhas, porque, acima de tudo, ela escreve ficção, né? Então, você pode ver muito bem esse diálogo entre a ficção e a realidade, entre a crítica e a literatura, mas tudo pelo véu da fantasia. Ela nunca deixa de lado a ficção. A ficção, para ela, é muito importante.
No doutorado, você pretende aprofundar a pesquisa em que direção?
Isso, eu pretendo continuar estudando Angela Carter e estudar talvez uma imagem específica nos romances dela, sempre focando assim nessa questão mesmo das personagens femininas, dessa representação da personagem e o diálogo que ela faz entre crítica e a ficção mesmo, a literatura
É,
e
que é
a
um tema, na verdade, muito fascinante, até porque trata, né, da questão da fantasia, da representação feminina. Essa questão da representação feminina que você mencionou no comecinho da nossa conversa, era uma preocupação já na graduação, pelo que eu senti um pouco, de pegar esse viés, ou foi natural?
Foi um pouco natural. Eu trabalhava na graduação uma pesquisa mais assim com imagem, com símbolos em contos da Catherine Mansfield. Daí fazia o diálogo com o Ibsen, o escritor norueguês, né, o dramaturgo norueguês. Então, assim, acho que essa questão dos signos na obra eu já trouxe, né? Mas esse foco na literatura de autoria feminina, mesmo essa representação das personagens femininas, foi muito com Angela Carter. Ela permite muito isso na obra e nas obras dela, né? Não só essa, agora eu estou conhecendo mais um pouquinho. E pela Cleide mesmo, orientação da Cleide. Ela falou: ó, vai por aqui que acho que vai ser legal para você. E foi muito bom nesse sentido, assim, a orientação dela assim veio como uma luz mesmo. Foi muito bom assim conseguir tomar um rumo totalmente diferente do que a gente propôs no início, mas assim, se não fosse por esse toque dela, acho que não teria tomado um corpo legal assim como tomou, um rumo legal como tomou.
Você já tinha pensado, por exemplo, você mencionou a Catherine Mansfield, né, a própria Angela, claro. Você já tinha pensado, ou você chegou a trabalhar um pouquinho com alguma outra autora de língua inglesa que tinha também essa questão do feminismo, ou desse contexto de época de libertação, ou de busca dos direitos? Teve alguma outra autora que te marcou, até na fase da graduação, ou depois mesmo?
Não, então, nunca tinha trabalhado, nunca tive a oportunidade de trabalhar esse tema na graduação. Sempre gostei, tive excelentes professoras na graduação, Ana Maria Domingues, a Cleide mesmo, sempre puxava para esse lado, assim. Então, a gente teve contato com algumas autoras, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar esse assunto, né, destrinchar mesmo em uma pesquisa esse assunto. É, mas tem assim aquelas que eu leio por por gosto, assim, além da Angela Carter, né? Lógico. Gosto muito da Sylvia Plath, a Virginia Woolf, ótima também. Então, mas assim, mas não para pesquisa mesmo, né? Só para por desenvolver gosto mesmo pela leitura de autoria feminina.
Não, pelo prazer e também, de certa maneira, sempre se estabelecem alguns diálogos, né, de uma forma ou de outra, né?
Com certeza, com certeza.
O repertório da gente sempre tá aumentando, né?
É verdade, com certeza.
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto em si mesmo, como eu comentei no começo, né? Esse projeto, o ProPG Digital, os livros ficam gratuitamente disponíveis na internet, a pessoa pode fazer o download gratuitamente e pode conhecer o teu trabalho e o trabalho também dos teus colegas, que também foram agraciados, né, nesse projeto. É, você vê esse projeto como uma forma da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera, acaba alcançando um
Sim.
número imenso de pessoas. Qual que é a tua percepção do projeto como um todo?
Maravilhoso. É, divulgação do trabalho, né? Divulgação da pesquisa, acho que é a questão mais interessante desse projeto, porque a dissertação em si, enfim, tem um acesso restrito, né? Ela fica lá na biblioteca da universidade, apesar da digitalização agora, né, das dissertações e teses. Eu acredito ainda que o acesso seja restrito aos usuários da biblioteca, entre universidades. Com o projeto da PPG, acredito que o alcance fique mais é mais acessível, né? O formato de livro acredito que é mais acessível para a população em geral, né? Então, é uma forma de retribuir mesmo, dando acesso à pesquisa, né? Acho fenomenal.
Particularmente você costuma baixar livros digitais? Você já tem esse hábito ou você prefere o livro em papel? Ou você consome os dois indistintamente?
Os dois. Eu, na verdade, assim, eu não tenho muito hábito de procurar muito e-book, porque eu tenho, eu sou velha, velha em espírito, assim, eu não tenho hábito de ler no computador, mas assim, eu acho que isso foi um salto, assim, muito especial, porque os livros impressos, eles têm o seu valor, óbvio, mas hoje em dia facilitou muito a questão. Para quem tem um tablet, nossa, qual é a facilidade da pessoa em levar esse livro, né, para todos os lugares com você, assim. O livro da biblioteca, eu sei porque eu já sofri muito com isso, você tem que renovar. Então, eu lembro de levar para viagem e ter o problema, eu falei, nossa, eu não renovei. E agora, o que que eu faço? Agora que foi disponibilizado na biblioteca. Então, você consegue renovar, fazer renovação online, graças a Deus, mas antes, nossa, eu sofria muito, mas eu não renovei agora. Aí vai lá, paga a multinha e tal. Mas com e-book, nossa, você não tem essa preocupação, né? Você baixa ali, fica para você, né? Estante também, a minha estante está super lotada, caindo em cima de mim aqui. E-book, você tem tudo ali, né? Guardadinho com você. Então, é fenomenal. É questão de hábito mesmo, né? Eu peguei bem essa transição do livro impresso para o e-book. Então, eu ainda estou me acostumando. Então, comecei há pouco tempo ter o hábito de baixar livro e tal.
É uma transição, né? Como você mesmo disse.
Tá essa fase de transição, mas eu vejo isso de forma mais positiva possível.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Thalita Nunziato Rodrigues. Falamos sobre a obra Confinamento e Vastidão, a representação feminina e a subversão in The Magic Toy Shop. Esse livro integra a coleção ProPG Digital, sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria que nós conversamos agora entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Thalita, parabéns pelo livro mais uma vez e até
Muito
o próximo
obrigada.
encontro, tá bom? Grande abraço.
Até, muito obrigada. Grande abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.